que temos tido republicano, e em especial por essa mensagem generosa.
Tá vendo você? E ele diz aqui, a caminho de Lauro de Freitas com Rui Costa e o ministro Padilha da Saúde, até vou entrevistar ele, o Padilha, hoje, meio-dia, da ordem de serviço para a construção de uma maternidade municipal pelo PAC. Cadê meu jornal? Quero ler. Eu vou mandar, rapaz, olha, Nardelli, o aniversariante do dia, Jerônimo, um abração, você, o aniversariante do dia, nosso querido Geraldinho, você tentou ligar pra ele, eu tentei, não consegui, disse que agora pode ser agora, acorda, rapaz, fica fugindo da gente, querendo homenagear você, não é não, Pedro?
Com certeza, hoje é dia do aniversário do vice-governador e eu acho que ele tá com o telefone desligado, não tá atendendo ninguém, né, Mário?
Mas agora ele mandou uma mensagem, vai ser agora, rapaz, viu? Nós queremos, que bom, rapaz, que você vai ser homenageado por Pedro, que é seu amigo também, admirador, essa figura maravilhosa, e por mim aqui, rapaz. Pois é. Aqui o governador, rapaz, Jerônimo é uma figura. Ele vai se deslocando e só mandando mensagem para mim, eu adoro. Ele disse, manda uma página musical a Mário para ele, para Geraldinho. Você não toca, mas quem disse a você, rapaz? Eu toquei já de manhã aqui. E seu jornal vai chegar daqui a pouco, Jerônimo, viu? Um abração para você, Pedro também adorou.
Um grande abraço. O Mário, enquanto o Geraldinho não entra, o governador falou do Compor, é o nosso centro de autocomposição, construção de consenso, ele sabe disso. Ontem firmamos um acordo no Compor, que eu acho que foi um dos acordos que me deixou mais feliz. Compor tem atuado para mediar os temas nesse caminho que eu chamo de dialógico do Ministério Público, uma instituição que dialoga e coloca todos os atores na mesa nessa linha de interlocução e construção das soluções para os problemas complexos, em trata das questões estruturais, e foi um acordo sobre a Gruta de Bom Jesus da Lapa, Instituto Geológico. Ontem foi, tá amplamente noticiado hoje, foi um acordo importante que foi feito com a participação do município, da diocese. Temos um problema ali e precisávamos de uma solução estrutural complexa, porque desastres naturais acontecem, tragédias que acontecem. Ali acontece uma romaria onde passam milhões de pessoas por ano. E no período da romaria, centenas de milhares de pessoas. E antes da construção desse acordo, com todas as cláusulas de segurança e respaldo técnico dado pelos peritos, geólogos que tiveram.
Vamos lá.
Depois a gente fala do acordo.
Aqui o Júnior, meu querido, rapaz, tenho você como meu filho. Você é uma pessoa adorada, adorável, um amigo firme. Você sabe do imenso amor que eu tenho por você. Desde manhã cedo eu comecei tentando falar com você. Botei minha mensagem com o governador, mandou dar um abraço, disse, toca, nunca mais tocou parabéns, toquei aqui para você, mas aí Pedro Maia, seu amigo e nosso queridíssimo, tá aqui também para ele homenagear. Como é que você tá, rapaz, mais velho?
Doutor Mário, bom dia. Quero lhe agradecer por toda a atenção, por todo o carinho. Me tenho como um pai, pedindo a Deus aí na infinita sabedoria que possa continuar abençoando aí nossa vida. Um abraço especial aí para o governador Jerônimo Rodrigues, para o ministro Rui Costa. E hoje, completando mais uma primavera, o senhor está ao lado aí de uma das grandes figuras públicas que eu já conheci na vida, que é doutor Pedro Maia, meu querido amigo Pedro Maia, procurador-geral do Ministério Público, presidente do Conselho Geral dos Procuradores Gerais dos Estados, da Federação. Mas é uma alegria falar com o senhor, doutor Mário. Muito obrigado por tudo, viu? Deus me abençoe. Eu lhe tenho um respeito, um carinho, uma admiração muito especial. Hoje, nas minhas orações, sempre colocando o senhor aí em destaque pelo cuidado, pela atenção, pelo amor, pela orientação acima de tudo, e o zelo. O zelo é algo assim importante. O senhor dá, a vida é marcada por gestos, e o senhor sempre me deu gestos, não só como um amigo, mas como um pai. Ele tem uma figura de um pai. Muito obrigado mesmo.
Você merece, Geraldinho, isso e muito mais. E tem uma novidade, você agora está mais jovem, cabelos. Tá. A Nardelli perguntou se você continua com a pegada. Nardelli perguntou se você continua. Você dizia que eu não sou bonito, mas tô com a, eu tenho uma pegada. Só que agora, com esse cabeleira, você tá mais bonito e com a pegada. Agora vamos ouvir Pedro Maia aqui, rapaz. Dá os parabéns a você.
Geraldinho, tentei falar mais cedo, mas receba meu abraço. Faço votos que Deus continue a lhe abençoar, ilumine um novo ciclo, que seja um ciclo leve, obrigado, de muitas alegrias, de muitas vitórias, de muita saúde. Celebre muito esse dia com sua família, com minha amiga Adriana, com seus filhos, Mateuzinho, nosso deputado estadual.
Obrigado,
tudo, Pedro. Tudo de melhor para você, meu amigo.
Obrigado, Pedro. Um abraço, viu, Pedro? Olha, doutor Mário, manda um recado aí para Nardelli e para Abraão. Eu tenho dito direto ao governador Jerônimo Rodrigues, além da lealdade e fidelidade, ele tem o vice-governador da melhor pegada nos estados da federação. Tem uma pegada, eu acordei hoje e falei assim, rapaz, você tá bem demais hoje, viu? Acordei, rapaz, que pegada eu tô ouvindo ultimamente, viu?
Valeu, Geraldinho, valeu, um beijão pra você, aí, meu filho querido.
Obrigado, doutor Mário, obrigado mesmo, de coração. Beijo grande, Pedrão, beijo especial, querido.
Obrigado, Geraldinho. Problema de autoestima nunca vai ter, né?
Ainda bem. Ainda mais agora com essa cabeleira.
É, tá novo.
Tá demais. Isso. Tá bem, ótimo. Pois é, Pedro. Agora, Pedro, fale um pouco sobre a ação do GAECO, que é um setor fundamental do Ministério Público. Como é que é isso?
Mário, eu tenho pautado a gestão, já a segunda gestão, mas desde a primeira, desde 2024, 1 de março de 2024, em colocar toda a energia, todo o orçamento do Ministério Público para que ele consiga tratar dos grandes temas que interessam a sociedade baiana. Eu falo de segurança pública, eu falo de direitos humanos, desenvolvimento humano, principalmente numa Bahia que tanto precisa, e de sustentabilidade, um desenvolvimento com sustentabilidade, com respeito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E quando traz o GAECO para a mesa, eu falo da segurança pública, tema número um da mesa, enfrentamento ao crime organizado. O GAECO é uma marca do Ministério Público Brasileiro, aqui na Bahia tem feito operações de grande destaque. Eu faço o registro da operação que ocorreu na última semana, Duas Rosas, com aquela ação em parceria com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, com a Polícia Civil da Bahia, lá nos morros do Rio de Janeiro, para alcançar criminosos que comandam organizações criminosas aqui na Bahia, de lá cometem os crimes e causam os problemas para toda a nossa população. É um grupo que fizemos um investimento grande em capacitação, em treinamento desse grupo, ampliação de promotores, interiorização com as unidades do GAECO Sul da Bahia, em Porto Seguro, cobrindo toda a área do Sul da Bahia, e o GAECO Norte da Bahia, que cobre, está em Juazeiro e cobre toda a região norte da Bahia, ampliação do número de policiais cedidos ao Ministério Público, escolhidos por nós para atuar com esses promotores, de analistas, investimento em tecnologia para poder, hoje sem tecnologia realmente não se enfrenta o crime organizado. São duas premissas que eu sempre trago para o enfrentamento da criminalidade organizada, que é a minha área. Eu já fui promotor do GAECO, já atuei coordenando esses grupos dessa área, coordenei a área criminal do Ministério Público durante 4 anos, e nós temos duas premissas no enfrentamento ao crime organizado que cada vez mais se difundem, e hoje é quase uma tônica em todas as unidades de GAECO no Brasil, que é a quebra da logística do crime organizado e a asfixia financeira. Então, essa atuação é uma atuação articulada com outras áreas do Ministério Público, por exemplo, o sistema prisional. Temos trabalhado de forma firme para não termos um sistema prisional poroso. O Brasil tem uma jabuticaba, Mário, que É mais uma jabuticaba. Todo o crime organizado no Brasil nasce no sistema prisional. Todas essas facções criminosas, organizações, essa sopa de letras que assustam o brasileiro médio, hoje todas nasceram dentro do sistema prisional. E aconteceu isso por causa de um descaso no cumprimento da lei de execução penal. Nossas prisões não podem ser apenas depósitos onde pessoas que são presas e ficam sob a custódia do Estado não têm seus direitos respeitados e aquele espaço passa a ser dominado por causa de descaso também no investimento do Estado nos cuidados em relação àquelas pessoas que fazem a guarda e que tomam conta das unidades. Então, temos investido muito em parceria com a Secretaria de Segurança Pública e as Forças de Segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnica e Corpo de Bombeiros. Um abraço ao nosso secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, ao comandante da Polícia Militar, Coronel Magalhães, delegado geral André Viana, diretor do Departamento de Polícia Técnica, Dr. Oswaldo, e também o comandante do Corpo de Bombeiros Militar, o Coronel Aloysio Mascarenhas. Uma parceria muito forte também com a SEAP, secretário Zé Castro, um parceiro do Ministério Público também, e que está ampliando a Polícia Penal. Precisamos de unidades prisionais menos porosas e precisamos de uma atuação integrada com todas as forças de segurança do Estado, da União e dos municípios. Fizemos uma movimentação, Mário, e eu acho que isso vai marcar o futuro da Bahia na segurança pública, que é a implantação do SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, nos 417 municípios da Bahia. É um projeto chamado Município Seguro, e esse projeto Município Seguro, ele visa implantar em todos os municípios o Plano Municipal de Segurança. O Ministério Público está fazendo a tutela do encaminhamento dessa questão, a implantação da Lei 13.675, o Sistema Único de Segurança Pública, que está constitucionalizado nessa PEC, a PEC da Segurança Pública, já aprovada na Câmara dos Deputados em curso no Senado Federal. Então, trazer o município, o ente federativo que está mais próximo do cidadão, para poder atuar alinhado com os outros entes federativos e com as instituições e poderes de Estado apoiando, para que a gente possa enfrentar de forma efetiva a criminalidade. E pensar também numa atuação preventiva, né? Diversas ações feitas. Fizemos esse mutirão da alfabetização no ano passado com um resultado espetacular. A Bahia alfabetizada, a alfabetização é atribuição dos municípios, é importante pontuar isso, e essa atuação atuada com o apoio da Secretaria de Educação do Estado, mas principalmente com o apoio dos 417 municípios da Bahia, liderados pelo presidente da União dos Prefeitos da Bahia, Wilson Cardoso, participação também dos secretários municipais de educação, da FIEB, a Federação das Indústrias. O nosso presidente Carlos Henrique vai até receber agora pela manhã a medalha 2 de julho, uma homenagem da Assembleia Legislativa, mas eu trago esse contexto para falar que é tudo uma cadeia, Mário. A criança que não se alfabetiza na idade certa, a Bahia estava em última colocação no ano passado, avançou em 20%, mais 20% de crianças nessa idade foram alfabetizadas. A idade certa é o segundo ano do ensino fundamental e até 7 anos de idade. É uma criança que não consegue acompanhar a escola nos anos futuros. Então, há uma perda individual e essa criança normalmente se evade da escola. E essas crianças que viram jovens que se evadiram da escola são a matéria-prima, o substrato para a cooptação por essas organizações criminosas que assumem um novo perfil e assustam a população a partir dessa vinda, desse modelo do Rio de Janeiro de ocupação de territórios. Então, veja que você trata de renda, de educação, de lazer, de oportunidade para essas comunidades mais carentes, para o jovem da periferia, para o jovem negro da periferia. Hoje, quando se olha o retrato das prisões, são essas pessoas, jovem do sexo masculino, da periferia e pardo negro. Então, há uma necessidade de fazer esse enfrentamento. O programa Bahia pela Paz, que eu falei no início, trata dessa questão e participa, o coordenador do GAECO da Bahia participa do programa, porque é tudo uma rede encadeada e articulada para poder reverter esse quadro complexo da segurança pública. Então, voltando para o GAECO, um grupo que só nesses 2 anos realizou mais operações do que em todo o resto da sua história, a partir desse investimento e dessa qualidade dos promotores. E que muda, Mário, é importante dizer, uma forma de atuar justamente nessa linha de amadurecimento, porque traz uma ação onde não aparece uma exposição, uma espetacularização daqueles que são os investigados e os alvos das operações de prisão, busca e apreensão e as demais cautelares. Então, é um grupo que atua de forma silenciosa. Eu tenho certeza que a população toda da Bahia hoje conhece o GAECO, mas os rostos e os nomes dos
promotores do GAECO,
ninguém conhece.
Olha, você está recebendo muita mensagem. Aqui tem outra. Bom dia, prezado doutor Mário. Tudo bem, meu amigo? Saudações a Pedro Maia. O Ministério Público tem sido um grande parceiro no fortalecimento das ações da segurança pública e medidas de prevenção e violência. Sempre à disposição, abração, o queridíssimo Marcelo Werner. E aqui o meu amigo queridíssimo também, o deputado Pelegrino, que hoje é do Conselho de Contas. Grande abraço a Pedro Maia, grande procurador-geral, amigo e parceiro do Tribunal de Contas, liderança do Ministério Público Nacional, honesto, competente, ponderado e defensor do erário, amigo querido, e ele manda parabéns a Geraldinho também. Tá vendo como você é admirado, rapaz? Depois você pensa que sou eu, sou nada.
Mário, você fica falando bem de mim, as pessoas acreditam. Dois amigos queridos, Marcelo Werner, um parceiro.
Aí você é uma figura fantástica.
Marcelo é um secretário de Segurança Pública e enfrenta uma das situações mais delicadas, como os demais secretários de Segurança Pública do país, notadamente do Nordeste. E a gente tem feito muito trabalho de forma alinhada com a Secretaria de Segurança Pública. Marcelo é um quadro respeitado por todos da Bahia, em que pese as questões partidárias e políticas, há um reconhecimento na liderança e no trabalho que faz, e tem produzido resultados expressivos, viu, Mário? Na última reunião do Bahia pela Paz, os números foram apresentados, a gente tem feito esse controle, e esse mês de abril foi o mês que teve, na série histórica, o menor número de homicídios na Bahia. A gente está pegando desde 2012, quando se faz a contagem, e a partir dos indicadores que temos.
Eu sei, o delegado geral esteve aqui comigo ontem, falou isso. Agora, Pedro,
deixa eu só mandar um abraço para o Nelson Pelegrino, que é um amigo também e parceiro do Ministério Público. Você deve ter visto aquela ação do painel dos festejos juninos, que chega ao quarto ano, um sucesso absoluto, e esse ano já com o teto da contratação dos artistas. Aquilo vai economizar para o erário, e nós somos, né?
É o deputado Pelegrino que você
está falando? Deputado Pelegrino.
Rapaz, Nelson, rapaz, é um dos ouvintes mais antigos e queridos, rapaz. Ele vinha para aqui com a filha dele, pequena.
Sofia. Que é colega
é mãe, ele é avô, bisavô, pouco. E sempre foi uma pessoa assim, carinhosa, rapaz, fantástica. Eu adoro o Nelson e Marcelo Werner. Agora, o pessoal aqui. Sim, o governador pediu. Cadê a página musical para Geraldinho? Aí Geraldo falou, não toca mais, toca o quê? Cadê Aragão?
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to
Mas, Pedro, o que eu ia falar é que eu falei aqui na conversa ontem com o delegado-geral da Polícia Civil. A gente vê índices importantes como esse, 23% nos crimes, tá? Mas a gente não descobriu, isso eu venho falando há um bocado de tempo, como combater ou mostrar à população que o perigo, que a insegurança existe, é real. Não adianta mentir. Mas que não é essa coisa que se faz, sobretudo em período pré-eleitoral, não é? Que sempre é um ponto fraco, vai ser usado nacionalmente, localmente. Como? Porque, para mim, Pedro, sinceramente, não adianta para as pessoas chegar e dizer assim, diminuiu 23% dos assassinatos, tá? E entra por um vídeo, sai pelo outro, mas eu tenho medo de sair de noite, eu não faço isso, não faço aquilo. Como é que a gente pode enfrentar isso, que é muito maior, é um sentimento que está. Inclusive esses programas de televisão que fica só batendo em crime, mostrando não sei o que, não sei o que, não sei o que, rádio, enfim, a mídia, né, que gosta disso e tem audiência a partir disso, também ajuda. E as redes sociais, meu companheiro ali, olha, não sabe, eu já falei isso com você, eu estava em casa, chega lá, olha, teve um problema, um enfrentamento da polícia ali no, onde Bruno disse que era, como é, no Calabar, né, um abraço, Bruno, no Calabar. E aí, uma rede que eu recebi assim, ninguém saia de casa nas regiões da Graça, Vitória, Centenário, etc., porque o crime vai fechar tudo. E muita gente acreditou, Pedro. E aí, como é que a gente combate isso?
O primeiro passo, Mário, é, para resolver um problema, é reconhecer o problema. Temos um problema de segurança pública. Isso ninguém pode negar e eu não vou aqui negar a realidade. Esse problema é um problema da Bahia, do Brasil, da América Latina. Esse espaço do planeta está fora do esquadro em relação às demais regiões. Isso decorre de um processo histórico que seria objeto de tese de doutorado, é objeto de várias teses de doutorados e discussões sobre as formas de enfrentamento. Não dá para simplificar também com soluções mágicas nem resultados instantâneos. Estamos na região nordeste do Brasil, onde há um movimento de expansão de uma organização criminosa transnacional que busca ocupar essa região com métodos de domínio de territórios e com uso de armamento pesado e táticas que são utilizadas justamente para poder assustar a população e enfrentar o Estado. Então, o uso de câmeras em vias públicas para identificar a chegada de agentes da polícia na área, o uso de fuzis, o uso de
drones
para poder supervisionar os movimentos. Então, essa é uma realidade posta e é um movimento que temos que fazer esse enfrentamento. Há uma redução nacional dos indicadores e na Bahia, que está no Nordeste, o Nordeste é uma elevação desses indicadores de violência. Eu falo de homicídios, de crimes violentos, letais, intencionais, esses que são os mais graves e o que a gente usa como parâmetro para fazer esse enfrentamento. Mas a Bahia traz uma redução ano após ano, mês após mês, e que pesa isso aí, segurança pública é um sentimento. E há uma exploração desse sentimento natural, porque o quadro não é bom por parte da política, e a gente tem que compreender que está dentro do espaço da política essas ações, e há toda essa questão de que o sangue vende. O sangue vende. Vende, a imagem vende, e hoje todos têm um celular na mão, em qualquer comunidade, em qualquer local, para filmar e repassar para uma rede de televisão, para filmar e colocar em redes sociais. Então, se é um tiroteio, alguém levanta o celular, filmou.
É isso mesmo.
E isso aparece.
O sangue vende, gostei dessa frase.
E os números não vão vender. Então, há um quadro de segurança pública que é desafiador, há melhoras ano após ano e resultados expressivos desse trabalho, e graças a esse trabalho estamos melhorando, mas reverter esse sentimento só quando chegarmos a um cenário melhor e também tiver aí, não é minha área, a comunicação oficial e a comunicação por parte da imprensa, compreender também que esse estado de pânico da população não contribui só para um sentimento de segurança, mas atrapalha a economia, atrapalha o turismo, causa problemas de saúde em diversas pessoas. Mas eu volto para o que eu disse no início. Temos um problema complexo e eu não vou aqui maquiar para dizer que a situação não é grave. A situação da segurança pública no país, na Bahia, na nossa capital, nos grandes centros, das pequenas cidades, é uma situação grave. Hoje você caminha por qualquer cidade da Bahia, do Nordeste, cidades pequenas, você vê pichação dessas facções. Há uma cooptação desses jovens e aí vem daquela questão do problema social. Quais são as alternativas que o Estado brasileiro dá para esses jovens da periferia, para que não sejam cooptados pelo crime organizado? Crime organizado, Mário, busca o lucro. Crime organizado é capitalista na essência. E ele vai se deslocar para a atividade que dê mais lucro com menor risco de prejuízo. Então, essas são as premissas. Como é que se trabalha aí? Asfixia financeira. Então, é o follow the money, para usar a expressão mundialmente reconhecida no enfrentamento ao crime organizado. É bloqueio de bens, de ativos, criptomoedas, imóveis. Veja que o crime organizado já se infiltrou na Faria Lima. A Operação Carbono Oculto revelou isso. Pelo CNPG, O Ministério Público Brasileiro fará duas grandes operações esse ano, com o padrão ouro, que a gente chama, que foi da carbono oculto ano passado. Veja aqui a questão dos postos de gasolina, adulteração de combustíveis. O crime organizado vai para onde tem lucro. Veja aqui nos Estados Unidos, no início do século passado, com a lei seca, o crime organizado foi para o contrabando de bebida.
Bebida.
No Canadá. E sempre vai buscar onde há lucro. Então, essa é a primeira premissa. Temos que trabalhar com a asfixia financeira. Essas operações pirotécnicas produzem algum resultado, obviamente, em situações muito, muito pontuais.
Prostasolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostasolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem o jato fraco e pouco. Tome Prostasolute. Prostasolute você encontra nas boas farmácias.
Povo FM 103,7. Rádio
Povo. Esse programa é independente. O seu conteúdo é responsabilidade exclusivamente dos seus idealizadores.
Um jeito diferente e único de apresentar o maior programa esotérico umbandista da Bahia e do Brasil. Está entrando no ar o programa O Guardião das Sete Chaves. Tudo o que você precisa saber sobre o Espiritismo. Cartas, depoimentos, orações e mensagens de otimismo. Começa agora O Guardião das Sete Chaves. Apresentação, cartomante Delamare de Iemanjá, a fada do amor.
Minha gente, eu estou aqui com a carta do senhor Paulo. É o senhor Paulo Tupinambá Valverde, que mora em Salvador, na Bahia. Ele diz, tenho 57 anos, vou completar 58. E ele diz assim, mãe Delamare, eu tinha uma família que eu posso dizer perfeita, mas eu não entendia. Eu achava que a minha esposa e meus filhos, eles eram pessoas cheias de problemas. Em casa, aconteciam algumas brigas e eu me desentendia com a minha esposa. Mas hoje eu entendo que eu era feliz, mas naquela época eu não entendia. E eu fui me enchendo, sabe? Fui me tornando um homem nervosinho, o dono da verdade e das razões. Aí um dia eu disse, eu vou mudar, vou me transformar, eu vou ser feliz. Larguei minha família, larguei meus filhos e fui embora, morar em um flat. Eu tinha algumas economias minhas. A minha vida financeira e econômica ia bem. Aí, eu comecei a virar um garoto de 20 anos. Noitadas aos sábados e domingos, ia pra praia, cachoeiras, comprei uma moto e me achava um verdadeiro playboy. Parece que eu tinha uma frustração de não ter sido aquilo que eu queria ser. Aí eu conheci uma mulher. Eu pensava que fosse a mulher da minha vida. Nós tínhamos 30 e poucos anos de diferença de idade. Só hoje eu sei o tamanho da besteira que eu cometi. Mãe Delamare de Iemanjá, eu conheci um outro mundo. Não mais o mundo da família. O mundo da aventura. Eu que nunca tinha usado droga. Passei a usar droga, sabe? Eu que nunca, mãe Delamare de Iemanjá, havia pegado em nada de ninguém. Eu acabei roubando de um colega uma moto. E o dinheiro ia acabando. E a mulher que eu julgava que me amava, já não queria me ver todos os dias. Depois, só queria me ver a cada 15 dias. Depois, a cada 30, 40 dias. E eu, metido nas drogas, desempregado, perdido, já não morava mais no flat. Era num kitnet, com uma cozinha, um banheiro e uma sala pequena. Eu já não tinha mais vontade de viver. Aí eu procurei minha família. E minha mulher estava com a vida refeita. Estava namorando um homem bom. Os meus filhos falavam comigo, me ligavam, mas à distância, não mais próximo da minha saudade e do meu amor. Aí, mãe Delamare, Não tinha mais rumo, eu não tinha mais chão. Apenas me restava fazer o quê? Uma loucura. E não é que eu fiz besteira. Na minha cabeça, todas as noites, vinha um videotape. No videotape, trazia uma desgraça. E qual era a desgraça? Eu havia perdido tudo. A família, a esposa, o dinheiro, o emprego. E eu já havia roubado por 3 vezes. Roubado para comprar drogas. Roubado, mãe dela Mari de Imanjá. Para sobreviver, mentindo para mim mesmo. Me embriagando em uma certa manhã. Um dia, dia este que marcou a minha vida. E é por isso que eu estou te mandando essa carta. 14 de março. O que eu faço? Escrevi em meu capacete. Não vale viver como eu vivo. Montei minha moto e saí. Resolvido. Vou acabar com essa minha vida. Eu saí resolvido. Hoje eu acabo com a minha vida. Coloquei minha moto na avenida paralela. Decidido a acabar com a minha vida. Eu estava decidido. Era naquele dia e naquele momento. Eu não sei o que aconteceu. Não sei. No momento em que eu me preparava para acabar com a minha vida. Eu ia bater com moto em toda velocidade no guarda-reio. Eu mirei. E na minha frente, mãe dela Mari, surgiu uma pessoa não sei de onde veio. Eu fiquei paralisado. A moto diminuiu a velocidade. E eu caí da moto. Um carro freou em cima e os meus planos tinham ido por água abaixo. Não consegui morrer. O resgate me colocou dentro da ambulância e o tempo todo dentro da ambulância, um homem negro falava comigo. E ele dizia:
Mizi Pio já fez muitas besteiras na vida. Se você foi atingido por uma maldade, Mizi Pio, procure um aparelho e resolva a sua vida, Mizi Pio. Vai, Mizi Pio, quanto é tempo? Vai, Mizi Pio.
Dizia que eu tinha que refazer a minha vida e que eu podia refazer. Eu desmaiei e quando acordei comecei a procurar pela senhora na internet. E quando estive aí, no Ilê Axé Palácio dos Orixás, a senhora jogou os búzios e descobriu tudo o que tinha feito para que eu revirasse a minha cabeça. Resumindo, daquele dia em diante, eu nunca mais usei drogas. Daquele dia em diante, mãe dela Mari de Imanjá, eu procurei os meus filhos. Eu ia no local de trabalho deles, dava um beijo e voltava para casa. Fiz isso durante 2 anos, tudo do jeito que me orientou. Procurei um novo emprego, não mais igual ao que eu tinha, um emprego humilde. Mas sabe, mãe dela Mari, eu resolvi mandar essa carta para dizer às pessoas que eu estive no fundo do poço. Eu não queria mais viver. Eu acabei com minha família, mas estou me recuperando. E vou conseguir me recuperar. Olha, as pessoas estão nesse momento conhecendo a minha história. Eu quero passar a seguinte mensagem. A droga, a perda da família, se jogar no mundo da aventura, do sexo, não vale a pena. E quem me tirou desse caminho foi o preto velho Pai Tomás. E foi ele que me mostrou o tamanho do amor de Deus e o tamanho do meu amor que eu tenho para dar para minha família. Hoje eu vivo feliz, embora sem dinheiro, mas recuperado. Não mais o amor da minha mulher, mas a amizade e a amizade dos meus filhos. E hoje sou sim amigo dos meus filhos e eles são meus amigos. Então, se alguém estiver ouvindo e estiver perdido como eu estive, por favor, dê-se uma nova chance, porque nunca é tarde para recomeçar. Assina Paulo Tupinambá Valverde, que mora na cidade de Salvador, no estado da Bahia.
O guardião Oxóssi e a cartomante Dela Mari de Imanjá atendem dia 11 em Conceição do Coité,
Praça Porcina Rosa, número 5, ao lado da Secretaria da Saúde.
Dia 3, dia 12, em Feira de Santana, na Rua Felinto Marques Cerqueira, número 270, bairro Capuchinhos, pertinho do McDonald's. Dia 13, em Serrinha,
Rua Mário Andreasa, número 147, em frente à Honda.
Dia 15,
em Ipirá, na Rua Gaudêncio Santos, 741, no fundo da Escolinha do Saber, descendo para o centro de abastecimento.
Dia 16, em Alagoinhas, na Rua 3, número 186,
bairro Alagoinhas Velha, ali 2 ruas por trás do Absolar Hotel.
Olá, meus amados e amadas. Aqui é a mãe dela Mari de Imanjá. Trago mais uma carta em nosso programa. E desta vez, a carta que atendo é do Kaique Zeferino Trajano, que mora na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia. E assim ele nos diz: Bom dia, mãe dela Mari de Imanjá. Eu primeiro Vou contar um pouco da minha história. Sou casado há 5 anos. E por minha esposa ser muito apegada aos pais, todos os finais de semana, passávamos na casa dos pais dela. E em uma dessas visitas, uma insuportável dor de dentes me fazia sofrer. Desesperado, pois ela vinha acompanhada de um persistente e atormentador latejo. Lá na casa do sogro, deixei minha esposa e fui ao consultório de um dentista. Assim que me atendeu o dentista, causou-me um desalento maior. Disse-me que devido ao quadro infeccioso que encontrou, não poderia fazer nada para aliviar a minha dor. Então, me receitou o antibiótico e pediu que eu retornasse depois de 3 dias do tratamento. Voltei mais desolado e com a dor mais insuportável ainda, porque ele mexeu com uma pinça especial e disse: "Olha, seu Caí, o senhor está com um abscesso. Vamos ter que tirar um raio-x e isso terá que operar." Mãe dela, Maria de Manjá, fui tirar o raio-x. Fiz os exames que ele passou e, para minha infelicidade, foi acusado um câncer. Um câncer, mãe dela Mari, isso mesmo. Tava na minha gengiva, por debaixo do dente. Isso já estava há mais de 1 mês na residência do meu sogro e eu cheguei a dar murros e cabeçadas na parede. Tamanha era a dor e o sofrimento. Ah, e um detalhe que eu não tinha ainda exposto aqui na carta. Eu era evangélico da Igreja Deus é Amor. Eu não sabia que meus sogros eram umbandistas. Foi quando minha sogra olhou para mim e me disse: "Olha, Kaique, eu sei que você é crente, mas deixa a vovó Cambinda, a preta velha da mãe dela Maria de Manjá, te ajudar, te dar uma olhada." Eu relutei, mas a dor estava tão grande que eu passei por cima dos meus votos. E lá, no Ilê Axé Palácio dos Orixás, eu fui. E a vergonha ao entrar lá naquele lugar, cheio de imagens de índios, pretos velhos, santos e orixás. Quando chegou a minha vez, eu não estava mais aguentando. Era grande meu padecimento. E a vovó Cambinda me perguntou: "Zifio, crê realmente que eu possa lhe ajudar?" "Sim, minha mãe", respondi de pronto. "Então você vai fazer do jeitinho que a preta véia vai mandar, tá certo?" "Pode falar, mamãe Cambinda, que eu farei tudo o que a senhora me ordenar", eu assegurei. Desta feita, mamãe Cambinda fitou no fundo dos meus olhos, que lacrimejavam devido à dor. Observou meu tímido rosto e mandou que eu preparasse um tição, um pedaço de pau em brasa, para que ela benzesse o meu dente. Enquanto fazia a fogueira para conseguir a brasa, a mamãe Cambinda, a preta velha da mãe dela Maria de Emanjá, continuou atendendo as demais pessoas. Lá fora, como se fosse uma prova de fé, havia um persistente chuvisco que, para piorar as coisas, se aliava a um frígido vento. Eu tentava, por todos os meios, acender uma pequena fogueira, o que era praticamente impossível, uma vez que, devido ao mau tempo reinante, os poucos pedaços de madeira que eu consegui reunir estavam molhados e não se incendiavam. Tentei, tentei, até que finalmente, ajudado pela queima de folhas de jornais velhos, consegui fazer um fogo e, depois de quase meia hora, levei a dita brasa para a preta velha, mamãe Cambinda, que com aquela brasa em suas mãos, calmamente por 3 vezes subsequentes, fazendo o sinal da cruz, resmungou algumas palavras que não consegui traduzir e, com aquela mão, pegando fogo, colocou por cima do inchaço da minha boca, colocou a brasa dentro de um copo com água e mandou eu fazer um gargarejo. E, de repente, foi como se eu tivesse recebido uma forte dose de anestésico. Meus dentes pararam de doer e consegui dormir uma noite de paz. E nem no dentista eu fui mais. Não sentia nenhuma dor. Dali por diante, virei ogã do Ilê Axé Palácio dos Orixás. Já está com mais de 5 anos. Eu nunca mais precisei voltar ao dentista, a não ser para avaliação de rotina e limpeza de conservação. O cisto causador do suplício, curiosamente, curou-se por si só, sem se romper, tendo em vista que é aconselhado pela preta velha, mamãe Cambinda, da mãe dela Maria de Emanjá, não comprei ou tomei remédios que o dentista me havia indicado. Assina Kaique Zeferino Trajano, que mora na cidade de Vitória da Conquista, no estado da Bahia. Como é lindo o canto de Emanjá. Meus amados e amadas, eu sou ela, a mãe dela Maria de Emanjá, e a lorixá e terapeuta holística. Agende sua consulta comigo. Irei te ajudar em desbloqueios financeiros, No campo da saúde, no amor, trago a pessoa amada de volta. Faço querer quem não quer. Minhas consultas são totalmente sigilosas. Então, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amanhã poderá ser tarde demais. Faça hoje mesmo. Estou te esperando. Ligue 759-9146-2008 ou 759-9989-0055. Agende sua consulta e resolva o seu mais difícil problema. Olá, meus amigos ouvintes, minha gente querida que acompanha o nosso programa Guardião das Sete Chaves. Trago em mãos mais uma carta para dividir com vocês aqui no programa. Esta quem nos escreve em carta de agradecimento é a dona Lucinete da Silva Santos, da cidade de Emburanas, na Bahia. Assim ela nos diz: Mãe Delamar e de Emanjá, me chame pelo nome ou por mãe feliz com a volta do filho. Carta boa, hein, gente? Vamos então à sua história quando a dona Lucinete nos diz: Mãe Delamar e de Emanjá, estou escrevendo esta simples carta, mas que é de um significado muito grande. É através desta carta que quero agradecer e quero que todos saibam o que a senhora fez. Pois a senhora fez um trabalho magnífico e fez com que meu filho se comunicasse. Meu filho, mãe Delamar e de Emanjá, ele me mandou notícias, isso mesmo, depois que eu procurei a senhora. E a senhora descobriu o que é que fazia com que meu filho não viesse para casa e que não desse notícias. Era porque ele estava amarrado, estava vivendo com uma mulher que não queria perdê-lo e mandou fazer um trabalho de amarração. Mas graças a Deus, autorizei a senhora a desmanchar aquele trabalho. Mãe Delamare, há 11 anos, meu filho tinha saído de casa e não dava nenhuma notícia. Já tinha procurado outras pessoas que prometeram, mas nada fizeram. Só comeram o meu dinheiro. Comecei a escutar o seu programa em Jacobina, na casa de uma filha minha. Resolvi lhe procurar. A senhora fez uma consulta espírita no retrato e na peça de roupa do meu filho e descobriu aonde que ele estava morando. Mandei então fazer um trabalho de limpeza espiritual e quero lhe dizer que já tenho recebido várias notícias do meu filho e agora no Dia das Mães, ele vem passar o Dia das Mães comigo. A alegria é tão grande, mãe Delamare, que eu resolvi lhe escrever para lhe agradecer. Da sua ouvinte, que hoje acompanha o programa pela Clube FM de Jacobina, Lucinete da Silva Santos, da cidade de Emburanas, no estado da Bahia.
E agora, no programa O Guardião das Sete Chaves, você acompanha a resposta da Ialorixá Delamare de Iemanjá.
Dona Lucinete da Silva Santos, aí de Emburanas, Bahia. Que carta maravilhosa, muito obrigada por sua carta. E é como eu sempre digo, qualquer outro problema, a senhora pode me procurar. Pois eu, mãe Delamar e de Emanjá, estarei pronta para te servir. Hoje o seu filho está te dando notícias e vem passar o Dia das Mães com a senhora. Pois a senhora disse que já tinha falado com muitas pessoas que lhe prometeram e nada fizeram. Aí, falou com a mãe Delamar e de Emanjá e hoje manda a carta agradecendo. Obrigada por sua carta e que Deus abençoe a senhora. E o guardião Oxóssi está aqui do meu lado, está mandando dizer que a senhora terá um ótimo Dia das Mães ao lado do seu filho. Que bênção! Agora eu me volto aqui direcionando a sua vida, amigo ouvinte. Me responde aqui. O namoro ou casamento está indo aí de mal a pior? Trabalho, como é que tá? Não está dando lucro? Você se mata aí de trabalhar e não vê resultado nenhum? Essa doença aí tá te atrapalhando, né? Atrapalha você ou um familiar querido? Pra que continuar sofrendo? Consulte-se imediatamente comigo, mãe Delamar e de Emanjá. Eu sou a mais respeitada Ialorixá do Brasil. Através de uma simples consulta, irei te dizer o que fazer e qual caminho você deve seguir, mudando a sua vida para melhor. Ligue agora. 77-99971-9965 ou 75-99989-0055. Marque sua consulta comigo, mãe Delamar e de Emanjá. Faça isso o mais rápido possível. Eu não sou mais uma que promete, eu digo, eu faço. E faço mesmo. Porque eu, mãe Delamar e de Emanjá, eu não sou mais uma. Eu sou a melhor Ialorixá do Brasil. Olá, meu povo, estou chegando em nosso programa e para iniciar eu digo... O clarão da noite, no romper do dia, chama Pai João, chama Mãe Maria para me defender. Chama Mãe Maria para me defender da feitiçaria. Saravá, Pai João, saravá, Mãe Maria, saravá, povo de Umbanda, salve a estrela guia. Foi com as forças do Pai João da Angola e da Mãe Maria de Minas que eu, Mãe Delamare de Manjá, resolvi mais um problema. E aqui está a carta de agradecimento. Ela é do André Luiz Mendes, da cidade de Paracuru, no estado do Ceará. Antes de ler a carta, deixo aqui um forte abraço e reforço para você que este é o nosso programa. O meu, o seu programa preferido, o Guardião das Sete Chaves. Eu sou a Mãe Delamare de Manjá e farei a leitura desta carta a partir de agora. Carta que vem da cidade de Paracuru, no Ceará, nos é enviada pelo consulente André Luiz Mendes. O seu André, ele estava devastado com a perda inesperada da sua noiva. Antes de procurar o Ilê Axé Palácio dos Orixás, a sua noiva tinha terminado um relacionamento de 7 anos e tinha se afastado completamente do André. A noiva chegou mesmo a mudar os seus contatos pessoais e números telefônicos a fim de evitar qualquer aproximação com o seu ex-noivo, o André. E ele já tinha perdido as esperanças e as hipóteses de sequer falar com ela. Ele é um empresário de sucesso a nível internacional e a profunda depressão em que caiu estava a destruir até mesmo a sua capacidade de trabalhar. No entanto, aconselhado e levado por um amigo que já se servira dos serviços e das forças espirituais dessa amiga que vos fala, Mãe Delamare de Emanjá, o André foi levado ao Ilê Axé Palácio dos Orixás, onde ele me narrou, me contou todo o seu drama. E eu, Mãe Delamare de Emanjá, eu pedi um material e ele de pronto ele providenciou. E eu falei para ele que aquilo nada mais era do que uma feitiçaria e que ele voltasse para sua cidade e que não deixasse de fazer tudo do jeitinho que eu recomendei. Pois a Giovanni, este é o nome da ex-noiva do André, estava atrapalhada. Mas ela nunca o havia traído e que ela ia ficar bem e voltaria a procurá-lo o mais breve possível. Assim, André procedeu. E no tempo marcado, a noiva misteriosamente entrou em contato com André, confessou o seu amor e a sua saudade e imediatamente voltou para o André. Os negócios do André também melhoraram e tudo voltou à perfeição. Hoje, em sua carta de depoimento, o André diz: Mãe Delamare de Emanjá, ainda não entendi nada. Ainda estou meio confuso com tudo o que aconteceu. Mas de uma coisa eu tenho a mais absoluta certeza: a senhora é muito poderosa mesmo, viu? Um abraço cordial do seu amigo e consulente, André Luiz Mendes, da cidade de Paracuru, no estado do Ceará. Meus queridos ouvintes, peço agora a sua atenção para o que eu vou dizer. Perseverar é importante, ter fé é muito mais ainda. E isso foi o que fez o consulente ouvinte. Lutou e venceu. E você também pode ser um vencedor. Deixa eu te falar aqui os telefones e o WhatsApp para que você anote: 759-9146-2008 ou 779-9971-9965. Este é o nosso programa O Guardião das Sete Chaves. Entre em contato, as pessoas entram em contato, pedem para botar o nome no livro da Reza Forte. Anote bem também nosso endereço, pega aí, papel, caneta, anota sim o endereço. O Ilê Axé Palácio dos Orixás fica aqui na cidade de Feira de Santana, na rua Felinto Marques de Cerqueira, número 270, bairro Capuchinhos. Vamos distribuir água benta e fluidificada da Fonte dos Orixás. Venha buscar sua água, vai ser uma bênção para você. Espero você e toda a sua família. Anote nossos telefones e WhatsApp: 759-9146-2008 ou 779-9971-9965. 99971-9965. Aí mais uma vez o aviso. Não é preciso mandar carta e nem marcar horário. Não perca tempo. Venha ao Ileaxé Palácio dos Orixás. Faça sua consulta online. Você pode escutar este programa a qualquer momento, a qualquer hora, através do Rádios Net. Basta procurar o nome Palácio dos Orixás. Você está ouvindo o programa O Guardião das Sete Chaves. Aqui tem muito axé. E eu, Mãe Delamare de Manjá, respeito a todos. Cada um busca o seu espaço. Tentam conquistar os seus clientes. Tentam mostrar o seu trabalho espiritual para as pessoas que necessitam. Porém, essas críticas que se ouve têm fundamentos. A minha vida, graças a Obatalá, Deus Nosso Senhor, vai muito bem, obrigada. Eu tenho uma casa confortável, carros, economias, assim como todos os que trabalham dignamente têm. É assim que tem que ser, com homens e mulheres de bem com a vida e com o mundo espiritual. Se um pai ou mãe de santo vive na miséria ou em condições próximas da miséria, como terá credibilidade para auxiliar, para tentar fazer com que a vida das outras pessoas melhore? Alguém vai seguir os conselhos e exemplo de alguém mal sucedido? Ou de alguém que sofre privações? A frase é bíblica e vale para justificar a situação estável de uma pessoa que dedicou a vida inteira a uma religião, como é o meu caso. Sim, o caso dessa sua amiga que vos fala, Mãe Delamare de Manjá, e dele, do poderoso Guardião Oxóssi. O operário é digno do seu salário. Se você se dedicou, estudou, pesquisou e desenvolveu a sua espiritualidade e a intimidade com os orixás e guias espirituais, a ponto de estar capacitado a ajudar a população, nada mais justo que viva e viva muito bem. É, viva muito bem desta atividade, que prospere. Por que não se está batalhando pelas causas espirituais em benefício dos demais? Esta é uma nobre missão e que é confiada a poucas pessoas. Meus queridos ouvintes, muito axé para todos! Minha gente que escuta o nosso programa Guardião das Sete Chaves, é hora de orarmos, é hora de voltarmos a nossa atenção hoje ao Pai Benedito de Aruanda. Salve São Benedito, saravá o Cruzeiro Santas Almas, saravá o bondoso preto velho de Umbanda, Pai Benedito de Aruanda, alma bendita, gente abençoada, que um dia nasceu nas terras da velha mãe África. Suplico a tua força para me desarmar dessas amarguras, para que me solte e me desamarre dessas amarguras que depositaram em minhas costas. Pai Benedito de Aruanda, fostes um grande rezador e curandeiro. Livravas os infelizes das ganas dos males físicos e espirituais. Me ajude agora e sempre, por onde meus pés cansados caminhar. Cruza a tua pemba imaculadamente branca, como são teus cabelos, pedindo Pai Olorum, Pai Zambi, Pai Oxalá, para trazer paz em minha vida e a angústia do meu coração desaparecer. Ao fumar teu cachimbo, tua fumaça faz desenhos no ar, carregando o medo, a calúnia e tudo o que venha fazer meu coração sofrer. Ó, meu Pai Benedito de Aruanda, com tuas ervas reze para abrir meus caminhos, espanta meus inimigos, os feitiços e as ciladas bem armadas, me livrando e livrando meu anjo da guarda. Grande preto velho da Seara da Umbanda, vencedor de muitas demandas, pois nunca vi perder uma parada, me dê as vitórias que preciso. As santas almas te rendem homenagens, meu bom preto velho. E as almas sofredoras, como eu, pede a luz para clarear quem vive em trevas. Pai Benedito de Aruanda, a partir de agora, respiro aliviado, pois sei que diante desta reza, o meu hoje e o meu amanhã e o meu sempre serão de alegria e de muitas felicidades. Repita comigo, caro ouvinte. Saravá ao grande Pai Benedito de Aruanda.
O guardião Oxóssi e a cartomante Delamare de Emanjá
atendem dia 8 em Itaberaba, na Avenida Rio Branco 1217, próximo à Rondesp. Dia 9 em Amargosa, na Rua Leal Salles 281, bairro Catiara, saída para Mutuípe. Dia 11 em Conceição do Coité,
Praça Porcina Rosa, número 5, ao lado da Secretaria da Saúde.
Dia 3, dia 12, em Feira de Santana, na Rua Felinto Marques Cerqueira, número 270, bairro Capuchinhos, pertinho do McDonald's. Dia 13, em Serrinha,
Rua Mário Andreasa, número 147, em frente à Ronda.
Dia 14, em Mutuípe, na Rua São Roque, número 48, em frente à Praça São Roque. Dia 15,
em Ipirá, na Rua Gaudêncio Santos, 741, no fundo da Escolinha do Saber, descendo para o centro de abastecimento.
Dia 16, em Alagoinhas, na Rua 3, número 186,
bairro Alagoinhas Velha, ali duas ruas por trás do Abissolar Hotel.
Você acompanhou mais um programa líder de audiência. O Guardião das Sete Chaves, apresentado pela maior Ialorixá do Brasil. Cartomante de Lamar e de Iemanjá, a fada do amor. Finalizado o programa O Guardião das Sete Chaves, eu lembro a você. Quer saber algo sobre o amor, os negócios, emprego? Sobre o que o Espiritismo pode influenciar, pode mudar em sua vida? Acompanhe todos os dias de segunda a sábado, às 9 horas da noite, a live do Guardião Oxóssi. A live do Guardião Oxóssi. O maior e mais conceituado babalorixá do Brasil. Acesse o YouTube do Guardião Oxóssi e fique por dentro de tudo.
Rádio Povo. Povo FM 103,7. Rádio
Povo. Essa emoção que toca o coração, o prazer de ouvir uma música boa no rádio tocar, é muito mais que alegria. É ter sua companhia, uma nova canção, viajar na emoção da melhor sintonia. Povo FM, tocando em todo lugar. Povo FM, a sua melhor companhia. Povo FM, 103,7. Um dia novo todo dia.
Simpatias da minha vida, bom dia, boa quinta-feira, chegamos!
Começa agora o programa Super Manhã.
Tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? Já fez aquele agradecimento a ele legal hoje? Então agradeça que ele gosta, viu? Obrigado, senhor, por mais um dia ao lado desses amigos maravilhosos e maravilhosas aqui da Povo FM Feira. Espalhados por todo o Brasil, toda a Bahia, todo mundo, através da nossa rede de internet, aplicativo, Instagram, rede social. Eita, quanta coisa boa! Vamos lá, nossa Superman começando nesta quinta, 7 de maio, 2026. Bom dia para você. Que temos uma quinta maravilhosa. Eu tenho certeza que já começou bem. Vai continuar bem. E vai terminar bem. 9h31. 759-9155-2849. Vem fazer a Supermanhã comigo aqui, coladinho, juntos e misturados, vem.
Os botões da blusa que você usava, e meio confusa, desabotoava. Iam pouco a pouco me deixando ver, no meio de tudo, um pouco de você. Lençóis macios, amanticidão, travesseiros soltos, roupas pelo chão, braços que se abraçam.